Começa agora, Papo Metal. Papo Metal.
Chegamos ao episódio 50 do Papo Metal, e se eu comecei a edição anterior com uma notícia meio chata sobre o nosso Instagram que tinha sido hackeado, hoje começo com notícia boa, hein? Foi recuperado, voltamos ao normal lá no arroba Papo Metal Podcast. A outra página que eu fiz, que era papo.metal.podcast, vai ficar como uma página reserva, caso a gente tenha problemas de novo, mas tomara que não aconteça. Então voltamos ao normal lá no arroba Papo Metal Podcast. E hoje, por ser o episódio 50, tá especial demais. Preparei algo bem legal, tem entrevista com Alan Key, banda que está em ascensão aqui no cenário brasileiro, já tocaram com grandes nomes como Angra, Xamã, Tarja Turunen e outros. Tem bate-papo com Lucifer também, banda que passou por aqui mês passado e fizeram um baita show na Fabric. Tem novidade do Hateful Murder, Momento Nuclear Blast e muito mais. Então cola na grade que está começando.
Papo Metal.
Pra começar, tem bate-papo com Alan Key, banda de São Paulo, formada pela Karina Menassi nos vocais, William Moura no baixo, Pedro Fornari e Victor Anselmo nas guitarras e o Felipe Bonomo na bateria. Eles começaram em 2018 e tem influências que vão de Evanescence e Linkin Park até Metallica e Pantera. Eles têm um disco lançado já, que é o The Last Rhino, de 2021. Discaço, repercutiu muito bem. E eu interrompi as férias da Karina, do Pedro e do Victor pra falar um pouco sobre a banda. Confere aí.
Queria começar perguntando sobre o ano de 2022 de vocês, porque eu acho que foi muito incrível. Vocês tiveram um ano de 2022 de muito crescimento, né? E eu acho que vocês estão com um pezinho no underground e um pezinho no mainstream, porque vocês tocam em eventos underground, mas vocês também já tocaram com o Angra, com o Xamã, com a Tarja, né? Como que vocês enxergam a Alan Key hoje no cenário brasileiro?
Eu acho que assim, a gente teve muitas oportunidades esse ano, e como você falou, a gente tá tentando cada vez mais conseguir shows grandes, tá tocando com bandas grandes e tudo mais, e a gente foi muito abençoado, assim, vamos dizer, por ter conseguido, né, esses contatos. Ainda mais assim, foram nossos primeiros shows, querendo ou não, pós-pandemia, né? A banda, como vocês sabem, foi lançada na pandemia, então a gente teve 2022 como o início, assim, dos nossos shows mesmo, né? E, meu, eu acredito que 2022 foi um grande começo, assim, vamos dizer assim, né, pra Alan Key. E foi incrível, cara, foi incrível. Foi um ano além do esperado, assim, foi muito bom mesmo, assim.
Alguém mais quer completar alguma coisa?
É difícil ter uma visão da banda de dentro, né? A gente nunca sabe como a gente é visto pela galera de fora, assim, às vezes é muito maior do que a gente imagina. Não sei, ainda tem a sensação de quando a gente começou.
Eu acho que, complementando o que o Vic acho que você quer dizer, é que é difícil você ter a dimensão de como os outros veem você. A gente tem o feedback de como as pessoas falam que veem a gente, né? O que a gente vê, lógico, números, né? A gente, hoje em dia, com a internet, trabalha muito com números. Mas a gente ainda é uma banda underground, né? A gente tá querendo sair. Seria muito legal falar pra você que a gente é uma banda mainstream já e que a gente é muito pica e tá saindo pra tocar fora por aí, mas ainda não dá.
Mas tá quase, hein?
Mas a gente tá buscando isso.
Tá quase.
Então, como você falou, com o pezinho lá.
Sim.
A gente tá querendo muito. Então acho que a gente tá uma banda nesse meio processo, assim, a gente tá querendo sair do underground e ir pra fora, conquistar o que todo mundo tem.
A gente tá em uma grande evolução agora, né? Acho que esse momento da Alan Key é um momento muito
delicado,
em que a gente tá se descobrindo, em que a gente tá se descobrindo também o mercado, como é que funciona realmente as coisas. Tudo que a gente veio fazendo até agora foi testes e, saca, acerto, erro, e vamos aqui, vamos ali, vamos testar um negócio aqui diferente e tal. Então a gente tá nessa fase de evolução ainda, né? Então, foi o que o Victor falou, ainda é muito difícil pra gente aqui de dentro ainda falar alguma coisa assim, né?
Legal. Toda
certeza. Mas os números são bons.
Com certeza. Ótimo. E o disco The Last Rhino, eu acho ele super variado, assim, porque tem coisas super extremas, pesadas, e baladas mais singelas, né? As pesadas, a Mr. Winnie, a própria The Last Rhino, e tem as baladas também que são super singelas, super delicadas, a Flourish, acho que é o melhor exemplo disso. Eu queria saber como que funciona na hora de compor, se vocês se dividem, se alguém tem mais facilidade pra compor uma balada e o outro mais facilidade pra compor algo mais pesado, ou se vocês fazem tudo juntos.
as coisas vão acontecendo, como que funciona?
A primeira ideia, ela é muito dividida, assim. Então, os meninos, eles escutam coisas muito mais pesadas do que eu, por exemplo, e eles sempre vêm com ideias das músicas mais pesadas. O fim da composição, ele acaba sendo junto, porque a gente sempre tenta deixar livre, né? Uma banda, então todo mundo tem que compor, todo mundo tem que dar ideia, e a composição final, ela acaba sendo conjunta, mas a primeira ideia sempre é bem dividida.
Ou vem de um ou de outro.
É.
Por exemplo, as ideias mais das músicas mais pesadas, igual você falou, da Last Ride, Mr. Winnie, a primeira ideia veio de mim. Mas eu peguei a primeira ideia, joguei pra Karina, aí ela foi evoluindo, jogou de volta pra mim, fica um bate e volta.
Um bate e volta.
E a gente vai evoluindo, até no processo de gravação a música evolui.
Vai lapidando sempre.
Coisas que você não imaginou que ia acontecer, assim, fala, caramba, isso ficou muito bom. Deixa aí.
Legal.
Trazendo legal. Características de fora, né? Então, às vezes, o primeiro álbum, ele é sempre mais experimental, assim. Então, a gente foi sentindo...
Nosso som ainda.
É, a gente tá se encontrando o mercado que a gente quer entrar, vendo o que dá certo e o que dá errado. Os testes, eles não são só feitos em relação à questão de marketing, mas são feitos em relação às músicas também. Então, a gente pegou muita coisa que a gente aprendeu nesse primeiro álbum pra trazer pro segundo um direcionamento mais certeiro, digamos assim.
Sim. E ao mesmo tempo a gente tá aprendendo a dinâmica de compor como banda.
É.
Porque é um processo, não é simplesmente
chegar e fazer. Faz, né?
É, porque às vezes um prefere que uma certa coisa seja de um jeito, o outro não gosta e não sei o quê. E você tem que achar o meio termo daquilo, e acho que é isso que faz o som ter a cara da banda.
Sim. E todos os integrantes têm algo a acrescentar sempre, né? Então, tipo, isso é legal também. Até na pós-produção e tal, a gente se junta, fica no estúdio, dá palpite, lapida aqui, lapida ali, põe isso, tira aquilo. Então é um processo muito assim, que acho que vem de todo mundo também, assim, legal. A gente tá se descobrindo nesse meio, assim, agora.
Legal, meu. E eu falei na Flourish, eu acho que o clipe, talvez seja o melhor clipe de vocês, que eu mais gosto, porque eu acho muito lindo. Tudo nele é muito perfeito. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o clipe, sobre a locação, aquela casa que vocês encontraram, o trabalho do... Acho que o Kaique Schaeffer, né, trabalhou com vocês nesse clipe.
Qual, como
que
tá foi?
Ah, ele tá aí? Ah, é?
Ele me dá um...
Tá bom.
Quer me chamar?
Boa, chama sim.
Ah, vou esperar o Kaique para conversar.
Claro, com certeza, com certeza.
Ele que achou a locação. Mas não. A ideia inicial era isso, a gente queria muito uma casa que passasse, né, essa...
A ideia da
identidade do clipe, né?
Da natureza tomando conta,
tomando,
né?
Conta,
tá. Por conta da nossa. Se você analisar a letra e tal, assim, tem bastante a ver com biologia das plantas e não sei o que.
É mesmo? Nossa, nem imaginava. Não imaginava.
É da Karina, ela escreveu no ensino médio porque ela tava estudando pra uma prova de.
Sério?
É.
Que doideira.
Quem é Kaique?
Oi!
Aí, rapaz, aí, beleza?
Beleza, e vocês?
Tranquilo. Eu tava falando sobre o clipe da Flourish, que você trabalhou com a Link nesse clipe. Uhum. Eu pedi pra eles falarem um pouco sobre o clipe, sobre a locação, aquela casa que é, meu, super bonita. Uhum. Tem até uma coisa que me chama a atenção, que no começo do clipe eles aparecem sozinhos, um em cada cômodo.
Uhum.
E no final do clipe todo mundo junto. Tem algum simbolismo nisso, alguma mensagem que vocês queriam passar?
Na verdade não, né? Foi meio que... A ideia foi em conjunto e a casa a gente acabou achando meio que de última hora. Então a gente já tinha tudo pronto, tudo esquematizado. E aí a casa foi 2 dias antes da gente gravar o clipe, a gente achou.
Que doideira.
E a ideia era fazer essa pegada meio que assim, tipo, cada um num cômodo, plano sequência, sem corte nenhum.
Sim.
Pra dar essa sensação de meu, tá todo mundo, ao mesmo tempo tá sozinho, tá todo mundo junto, né? E aí a ideia do todo mundo tá no final, tudo junto lá, saiu na hora também. A gente acabou esquematizando isso daí ali no momento e saiu, ficou bonito, né? Porque deu a...
Sensacional.
Um ar diferente, né?
Sim, super bonito. Melhor, eu falei que é o melhor clipe da Lenki pra mim. Parabéns. Pô, parabéns mesmo pelo trampo de vocês. Ô, Karina, eu não ia perguntar isso, mas a pergunta que não quer calar, você foi bem na prova de biologia?
Eu fui.
Foi bem?
Eu fui bem.
Que bom.
Como uma planta cresce, a fotossíntese.
Gimnospermas.
É, eu fui bem.
Gimnospermas.
Legal, meu. É, outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, a banda tem repercutido muito fora do Brasil também, né? É, como que tá isso? Vocês têm planos de ir pra fora em 2023? Estão analisando com carinho essa possibilidade? Como que tá isso?
A gente tá analisando bastante a possibilidade e a gente quer muito. Então a nossa análise é melhor do que a nossa vontade no momento de ir pra fora. Mas a gente pretende, pelo menos no segundo semestre, já tá fora daqui.
Mas vocês pretendem lançar o segundo disco primeiro ou a prioridade é fazer alguns shows fora já?
Acho que os dois processos, eles caminham juntos. Então, a gente tem coisa gravada já, né? A gente já tem os primeiros lançamentos do ano e estamos acabando de gravar o restante, né? Estamos no processo de composição e gravação do restante do álbum, mas a gente ainda tem algumas coisas remanescentes do primeiro álbum que a gente quer lançar. E ao mesmo tempo que a gente está nesse processo de lançar, de clipe, enfim, tudo, a gente está procurando show. E a gente quer ir pra fora, a gente quer ir embora daqui. O nosso som não é um som pra ficar no Brasil. A gente canta em inglês, é um som pesado, então não tem muito sentido pra nós ficar aqui.
Sabe que a praça da Alenqui é lá na Europa, fora, Ásia. É, a gente tá tentando achar os meios de acertar esses cantos, sabe?
Apesar de ter pessoas que escutam o som aqui, o brasileiro, ele é um consumidor muito grande de rock, de metal. Em primeira instância, o nosso mercado não é aqui.
Entendi. É, me chamou a atenção até, eu não tinha pensado em perguntar isso, mas esse lance de ir pra fora, vocês não acham que tá tendo uma melhora aqui no Brasil? Porque, assim, é muito show todo momento, todo final de semana, festivais agora toda hora, Knot Fest, Summer Breeze. É, não tá tendo um aumento do, não sei se um aumento do público, mas até uma dos promotores mesmo, uma visão melhor, mais ampla de fazer grandes eventos, com bandas que cantam em inglês, inclusive?
Eu acho que teve. Com certeza teve, ainda mais pós-pandemia, a gente teve um aumento extremamente significante em relação ao aumento de show, mas eu volto pro primeiro tema que a gente falou, nós somos uma banda com o pé no underground ainda, e pra banda underground isso não, pra, a nós não muda nada.
Sim.
Entendi.
Infelizmente.
Tipo, o nosso som aqui no Brasil é difícil ser mainstream mesmo, saca?
Sim, com certeza.
Nas rádios, novelas e tá no ouvido da
sim,
galera,
sim.
Do povo brasileiro.
É, eu
até
falo.
Coisa.
Sim.
Tem muita banda, tem muito som e igual a nossa, seria muita prepotência a gente achar que ninguém faz o que a gente faz. Todo mundo faz
sim,
o que a gente faz.
Sim.
Tem muita banda boa no Brasil, muita.
Sim. Até quando eu falo em melhor, é que assim, até um tempo atrás as pessoas pareciam que só conheciam Angra, Xamã e Sepultura, né?
Exato.
E hoje a gente tem um monte de banda que tem se destacado também, a própria Nervosa, a Cripta, o Crisium tá com tudo de novo. Então, por isso que eu perguntei também nessa questão da melhora. O público, eu acho que tem aceitado mais bandas novas brasileiras,
sim,
né?
Eu tô vendo que são bandas que são nichadas.
É isso que eu falei, né?
A gente encontrou o nosso nicho por ser uma banda nova.
Sim.
E são bandas que, querendo ou não, fizeram sucesso antes lá fora.
Ah,
e vieram
certeza.
Pra cá, que é o processo natural das bandas. O brasileiro, ele consome coisas que vêm de fora e muito pouco que vem de dentro.
Com certeza, infelizmente.
No cenário underground, que são excelentes, mas são pouco reconhecidas.
Com certeza, concordo. Ô Karina, eu assisti o Amplifica, né? Você foi lá recentemente. Sim. E você disse que a Alenqui quer seguir uma linha mais agressiva, mais moderna a partir de agora, né? Trazer alguns elementos mais modernos pra banda no segundo trabalho. Eu sei que vocês não vão dar spoiler e falar exatamente o que é, mas vocês podem apontar algumas diferenças das músicas novas que vocês estão trabalhando do que foi o Last Rhino? Se não puder, eu entendo.
É que eu chutei o Vitor aqui, mas ele acho que ele não pegou. Eu acho.
Eu peguei, mas ele perguntou pra você.
Ah, desculpa.
Mas tudo bem.
Não, mas pode falar, todo mundo.
Tá bom. Do meu ponto de vista, eu acho que a gente vai ter uma visão mais objetiva com as músicas. E um pouco mais direto ao ponto, assim. Que... E também a questão do mais pesado e mais... Como que você falou? Mais...
Ah, são músicas mais agressivas. São tipo assim, o primeiro álbum, a gente tentou dividir e o pensamento foi esse. Vamos fazer um álbum de 8 músicas, das quais 4 são pesadas e 4 são baladas. Porque a gente tava testando. E agora a gente quer seguir uma linha mais... Ao invés de ter 4 e 4, fazer 6 e 2.
Sim.
Então dá um norte maior para as músicas e trazer elementos mais modernos, no sentido de elementos de pós-produção mais modernos, ao invés de efetivamente A gente quer manter duas guitarras, piano, violão, os caramba quatro, mas assim, trazer coisas mais não orgânicas para as músicas, talvez.
Não substituir, mas adicionar, né?
Adicionar. Exatamente. A gente tá fazendo experimentos, assim, né? Tentando modernizar, junto com a nossa identidade, que a gente já...
Trocamos o produtor, estamos buscando novas sonoridades.
Exato.
Entendi. Também é questão de expressar, mas eu sinto falta de tocar algo mais que expresse o que eu tô sentindo. Eu acho que no momento eu queria estar fazendo coisas mais pesadas também.
Ele é raivoso.
Eu sou.
É pior que eu tenho essa imagem dele, assim, de todos da banda, ele é que me parece mais extremo, assim, sabe? Camisa do Gojira e tal.
Nem sabe que eu adoro mapa.
É.
Lady Gaga.
Ela cantando essa coisa pra Karina. O cover da Lady Gaga foi ele.
É, foi
ele. Ah, jura?
É.
Nossa.
Mas aqui a gente tem os extremos. Tem o Vitor que o Pedro que escuta Kiss, eu escuto Frozen, o Vitor escuta
Mastodon. Mas não é só isso. Todo mundo aqui é diversificado.
Sim, a gente gosta de tudo.
Que bom. E eu queria perguntar uma coisa, que assim, eu acho que vocês fazem algo muito legal no YouTube de vocês, que é tudo muito bem feito, tudo muito bem trabalhado. Eu sinto falta disso em outras bandas, né? Porque às vezes a banda vai lá, coloca o clipe e pronto, resolvido. Já coloquei o clipe, algumas cenas da banda tocando ao vivo. Vocês têm cenas de bastidores, putz, vamos tocar com o Angra. Então beleza, então vamos fazer um negócio legal pra caramba pra colocar no YouTube. Eu queria saber se vocês têm uma equipe que cuida disso, se são vocês que fazem, se o Kaique tá envolvido nisso também. Porque eu já vi que ele abriu um sorrisinho na hora que eu perguntei.
A gente sempre teve essa intenção de trazer o público cada vez mais perto da gente, saca? Então, realmente mostrar, assim, fazer a galera assistir e falar, caralho, mano, que da hora se sentir parte da banda, saca? E criar essa relação mais íntima e mais próxima com o nosso público. Então, a gente procura soltar conteúdos de diversos tipos, backstage, shows, não sei o quê. E temos nossa equipe maravilhosa, começando com o Kaique.
Sensacional. Então,
a gente tem todo esse cuidado, sim. A gente sempre procura investir numa equipe. É, tem fotos, vídeos, o Kaique faz direção de clipe.
E além de mim tem o... Desculpa te cortar.
Não, pode.
Tem o Rafa.
O Rafa, o Lamparina.
A gente tem uma equipe bem legal, assim, porque a gente sempre se preocupou muito com isso, né? De passar pro nosso público que a gente tá vivendo também e tentar se aproximar e criar esse laço, saca? Que eu acho que banda tem muito esse laço também, né? Não é só você ouvir a música ali, pô, eu gosto, pô, no show. Não, você quer fazer parte da parada, tá ligado? Então é uma coisa que a gente sempre teve esse cuidado em tá querendo passar pra vocês também.
E a gente vive numa era audiovisual total, né?
Total.
Então você investir somente em uma coisa, ela não vai te trazer tanto retorno quanto você investir de forma completa em tudo que você puder. A música, vídeo, bastidores, pô, a gente já tá tendo a oportunidade de estar tocando em shows grandes, em fazendo eventos que a gente sempre quis e nunca imaginou fazer e tá conseguindo fazer. É lógico que a gente quer ter aquela memória até pra nós mesmo.
Com certeza, sim.
Legal. É isso, gente. Queria agradecer muito a oportunidade de falar com vocês de novo. Adoro a banda, parabéns. Peço desculpas por não ter ido num show ainda, mas sempre cai na minha escala de trabalho. aquele dia na Paulista eu tava trabalhando de novo. Então, primeira oportunidade que tiver, com certeza eu vou. E espaço final todo de vocês, pra passarem em redes sociais, quiserem deixar um último recado ou falarem sobre algo que eu não perguntei, fiquem à vontade.
Não deixem de seguir a Alenki, que é @alenkioficial com 2 L's e 2 F's. A gente sempre posta conteúdos novos toda semana, tem coisa nova, tem foto, tem novidade. E a gente tá se preparando pra vocês ficarem muito felizes com o que a gente for lançar. 2023 vai ser um ano muito especial pra nós.
Promete.
E é isso, muito obrigada por ter oferecido esse espaço pra gente. É sempre uma honra e a gente fica muito feliz de poder contar contigo pra fazer as coisas. No que você precisar contar com a gente também, a gente tá sempre aqui.
Essa foi a Alenki aqui no Papo Metal, banda que teve um ano de 2022 incrível. Eles cresceram demais, estão preparando novidades, como você ouviu. Eles vão seguir um direcionamento mais pesado daqui pra frente, e assim que soltarem música nova, outras novidades, você vai saber aqui no Papo Metal.
Você está ouvindo Papo Metal.
E formado em 2008 no Rio de Janeiro, o Hateful Murder conta com a Angélica Burns nos vocais, o Renan Campos na guitarra, Tomás Martim na bateria e o Felipe Modesto no baixo. Eles já têm 3 discos lançados, No Peace, ainda com a primeira formação, que tinha o Felipe Lameira nos vocais. Aí em 2017 lançaram Red Eyes, já com a Angélica nos vocais, e essa mudança fez a banda se tornar muito conhecida em todo o Brasil. Eles cresceram demais de lá pra cá. O disco teve uma ótima repercussão na Europa também, e o último trabalho deles foi o Reborn, de 2019, que trouxe clássicos como Santificado Seja Meu Ódio e Sentimentos Artificiais. E agora estão com esse som novo, Psywar, mantendo a pegada death thrash da banda. E o som traz uma introdução na bateria mesclada com um riff de guitarra que, meu, é matador. Ficou muito bom. E a Angélica Burns mostra por que ela é uma das grandes frontwoman do Brasil hoje. Ela arregaça nos vocais, destaque também pro solo de baixo no meio da música. Tem alguns arranjos orquestrados também, que eu acho que é algo novo na carreira do Hateful Murder. Ficou bem interessante. A música foi composta pelo Renan Campos e o Tomás Martim, a letra é da Angélica, e deve fazer parte do novo trabalho do Hateful Murder, que ainda não tem data de lançamento definida. O clipe está disponível também no YouTube, como sempre muito bem feito, a banda preza muito pela qualidade nos seus lançamentos. Assim que tiverem mais novidades, data de lançamento do disco ou EP, mais algum som novo, você vai ficar sabendo aqui no podcast também.
Nuclear Blasts of America.
Momento Nuclear Blast de hoje destaca o Twilight Force, que é uma banda sueca de power metal sinfônico, conhecida por suas letras, que são altamente fantásticas, roupas no estilo medieval, o som que vai para esse lado mais medieval também. Inclusive, eles se apresentam com esses trajes ao vivo, é um barato. Os principais temas da banda são baseados na tradição de um mundo fictício conhecido como The Twilight Kingdoms, que foi criado pelo tecladista. A banda lançou 3 álbuns até o momento, o seu último Dawn of the Dragon Star foi lançado em 2019, e durante os últimos anos o Twilight Force ficou bem ocupado trabalhando nesse novo disco, nessas novas músicas. O álbum se chama At the Heart of Winter Vale e tá saindo pela Nuclear Blast em 20 de janeiro. O som que a gente tá ouvindo é Sunlight Night. O clipe desse som é bom demais, principalmente pra você que curte games. Ele é feito todo em pixels, tem aquela vibe meio Atari dos anos 80, bem divertido. Um prato cheio pra quem curte aquele power metal raiz mesmo, bumbos acelerados, vocal agudo, som épico pra caramba. O disco tem 8 músicas, todas conceituais, com histórias e lendas dos reinos do Crepúsculo, dentro desse mundo criado pelo tecladista. Então confira, e para saber mais novidades da Nuclear Blast é só seguir no Instagram, @NuclearBlastRecords.
Você está ouvindo Papo Metal.
Você já tá ouvindo Lucifer, banda que conta com a Johanna Sadonis nos vocais, Nick Anderson, também do Helicopters, na bateria, Martin Nordin na guitarra, Linus Björklund na outra guitarra e o Harold Gutblad no baixo. Foi formado em Berlim no ano de 2014 pela Johanna, depois que ela deixou The Oath, antiga banda que acabou, passaram por várias formações até chegar na atual, e hoje a banda tá sediada na Suécia. É influenciada muito pelo rock metal dos anos 70, coisas que vão de Black Sabbath, Purple, até Fleetwood Mac. Eles passaram pelo Brasil no mês passado e fizeram um showzaço na Fabrique, e rolou uma coletiva de imprensa também, bem legal. Eu tive o prazer de participar com a Johanna e com o Nick. A primeira pergunta foi sobre o clipe da música Bring Me His Head, muito bem feito e inspirado no filme Carrie a Estranha, que é um clássico do terror. Como será que rolou essa ideia de mencionar trechos do filme no clipe?
Yeah, that's basically, it wasn't my idea. I mean, the idea was to steal that idea, yes. Because I just, I love that movie and I thought it's such a striking scene, you know, it just had to be taken. And maybe because I also always identified a little bit with being an outcast at school, you know, which is the theme of the movie. You're like an outsider, and I guess all of us metalheads can kind of relate to it, you know.
não foi exatamente ideia dela. Ela falou brincando que a intenção seria estragar essa ideia. E ela adora o filme, acha essa cena, que é aquela do final, que derrubam sangue na Carrie, é fantástica, então tiveram que fazer. Também se identifica muito com a questão da Carrie ser uma excluída na escola, ela passou por isso. É o tema central do filme, acha que todos nós, metalheads, nos vimos um pouco na personagem também. Foi perguntado sobre planos para um disco ao vivo. Será que vai rolar? Vamos ouvir.
We talked about it loosely that it would, but more in terms of it would be cool to have a live album. We haven't gone further than that, but I think we will try to make that happen in the not too distant future, yes.
Yeah, I think we have to eventually, because now we're working on Lucifer 5, so that's going to come out next year sometime in fall, so a year from now, and maybe after that, you know, if we have a show that's so killer that it needs to be put on vinyl.
Well, I mean, we're all big fans of bands that every one of them had a live album, and I think a band like this needs to have one at some point.
O Nick disse que já comentaram internamente que seria muito legal ter um álbum ao vivo, mesmo que não estejam planejando ainda. Foi algo informal mesmo, acha que vão tentar fazer algo no futuro próximo. Aí a Johanna disse que no momento estão trabalhando no Lucifer 5, próximo disco da banda, que deve sair esse ano, no outono deles, e espera que possam fazer shows ótimos até lá para incluir nesse álbum ao vivo que eles pretendem lançar no futuro próximo. O Nick acrescentou que todas as bandas que ele gosta têm álbuns ao vivo, então em algum momento vai rolar com o Lucifer também. O disco Lucifer 4, que foi o último lançado, tem alguma inspiração especial, já que os últimos anos foram bem conturbados, com pandemia, polarização política e tudo mais? Será que teve isso?
I don't think there was any specific inspiration musically, not for me. I mean, Johanna writes all the lyrics, so that could be different, but musically, what I wrote at least, like I said, on your previous question, it's like this some kind of loose framework that you work within, but I can get inspired by a Beatles song, even though in Lucifer it's not going to sound like the Beatles, but that could be what inspires me, and it could also be that I hear a really shitty song on the radio, and that makes me want to go home and write better songs. So any There's nothing specific that inspires me, at least.
O Nick contou que não teve nada específico musicalmente. É a Johanna que escreve as letras, então pode ser que do lado dela seja diferente. Mas na parte instrumental, que é a parte dele, não. Contou que pode se inspirar por um som dos Beatles, mesmo que eles não soem como Beatles. Também pode ouvir uma música bem merda no rádio e decidir fazer algo muito melhor quando chega em casa. Mas não tem nenhuma inspiração em especial, nada que inspire ele a fazer músicas. O Lucifer tem a Johanna nos vocais, que também cantou no The Old, né, um som setentista pra caramba. Depois vieram várias outras bandas, como Blues Pills, Thunder Mother, com esse tipo de som clássico e com mulheres nos vocais. Será que ela se acha uma pioneira nesse estilo, já que tem muitas mulheres que talvez tenham ela como referência? E quais músicas do Lucifer for ela mais curte?
I don't think so. The Old started, I think, in 2012, and 2014 Lucifer came. But there were bands before, you know, like The Devil's Blood, Blood Ceremony, Jax Thoth. There's so many bands that were there before too, and
also maybe some of these bands you mentioned were actually around quite a while.
Yeah, no, they've been there long before I was with The Oath. So,
but probably other bands.
I don't know. I mean, that would be. I'm not full of myself, not in that department at least. So. I wouldn't know. I mean, of course it would be great, you know, if one could inspire the next generation somehow, you know, but I don't know. Because I was never inspired by contemporary bands. For me, it was always, my inspiration was like old bands, you know, like Grace Slick, you know, old 70s hard, girls school, you know, but then not only girls, you know, there would be like Danzig, Merciful Fate, you know, and if you think about The Oath, there would be a lot of new wave British heavy metal and so on. So I don't think women necessarily make music just because they see other women. I mean, there is more male bands than rock, you know, and I think a lot of us women, because we are a little bit of a minority, we look up to not just women, but to anyone who plays good music, you know. I think favorite songs for me are actually the three singles that we released, Wild Horses, Crucifix, and Bring Me His Head. Bring Me His Head because it's so kind of rockin', and I like the idea of the lyric because it's kind of like a revenge lyric, you know, because the album, maybe, I mean, I never go into an album and I want to make like a concept or something. It just kind of happens, the themes, you know, we like work on a song and then it's like, I think this song has to be about this. And again, it's like a gut thing. It's not really thought out before, it just kind of happens. And Bring Me His Head is kind of about, you know, I mean, I don't want to open that can of worms, but the crap that you have to deal with being a woman and in music or in general, you know, and that's my revenge song for those bad experiences. And that felt kind of good to do that, you know. But Crucifix was a lot of fun for me because that was the first song that the guitar player Linus and I wrote together. So, because usually Nick and I write the songs, and now Linus wrote two songs with me. And I thought that was really cool to see because I didn't expect that to happen. When we asked him, just, you know, come on, write some songs with us, you know, and then he brought the demo for Crucifix. I was like, wow, this is really, really cool. I had no idea that, I mean, I know he's a great musician, but I didn't know, you know, songwriting is a little bit of a different type of thing. So that was a nice surprise. And Wild Horses, because it's so morbid and it's another cemetery song, because that's my favorite thing.
Acha que não, o The Oath começou em 2012, em 2014 veio Lucifer, já tinham bandas anteriores, como The Devil's Blood, e o Nick interrompeu, mencionando que talvez tenham bandas mais recentes que tenham ela como referência. Ela foi bem humilde, na verdade, bem na dela, contou que não se sente dessa forma, não saberia falar com certeza, mas seria ótimo inspirar outras mulheres. Ela mesma não foi inspirada por bandas novas, contemporâneas, sempre coisas clássicas, como Girls' School, e não só coisas com mulheres nos vocais. Ela ama Danzig, Merciful Fate, e se pensar no The Oath, tinha muita coisa de New Wave British Heavy Metal também. Então ela não acha que necessariamente mulheres fazem músicas para outras mulheres. Tem bandas masculinas no rock que se destacam também, as mulheres ainda são minoria, então assim, ela não se inspira só com mulheres, mas qualquer um que faça música boa. E as músicas favoritas são singles que eles lançaram, Wide Hearses, Crucifix e Bring Me His Head, essa última bem rock and roll. E a ideia da letra era fazer uma letra de vingança. Ela nunca começa a trabalhar num disco com algum conceito em mente, é sempre algo natural, os temas vão surgindo à medida que vão trabalhando. Curte muito Bring Me His Head por ser uma música de vingança, a letra fala sobre vingança, más experiências que teve com relacionamentos. Crucifix foi divertido porque foi o primeiro som que ela e o guitarrista Linus escreveram juntos. Ela e o Nick que escrevem os sons normalmente, e nessa o Linus participou, foi legal porque não esperavam, convidaram o cara, acharam ótimo. Ela não tinha ideia que ele era tão bom compositor. Sabia que era um bom músico, mas para escrever música é diferente, então foi legal por causa disso. E o Wild Horses é mórbida, ela definiu como um som de cemitério e ela adora isso. O Nick Anderson já é um cara conhecido do rock por outras bandas, como Helicopters principalmente. O que ele usou de experiência dessas outras bandas para trazer para o Lucifer?
I'm bringing the average age up. No, I think I know. I don't think it matters so much what I do in the other bands. It's just it's whatever I do. I, of course, I bring what I do to the band. You know, I play a certain way and I have a way of having ideas for songs and stuff. And that's what I bring. I bring my experience. You know. I think the cool thing is
that in Lucifer he can do, because in Entombed, you know, he can do all this like evil, eerie stuff, and in the Helicopters he gets to rock and roll, and in Lucifer he gets to do both. So
yeah, so Lucifer sounds like a cross between the Helicopters and Entombed.
Well, these are things you like, so you can do all of the things.
Contou que traz só a idade avançada. Ele não acha que essas outras experiências acrescentam algo específico, mas a experiência em si mesmo. Ele tem o estilo dele de tocar, ideias de músicas para compor, é isso que ele traz. A Johanna acha que no Lucifer ele pode fazer coisas mais sombrias, que o Helicopters é mais rock and roll. Enfim, no Lucifer ele pode fazer os dois. Ele concordou e disseram que pode fazer tudo o que curte no Lucifer. Os nomes dos álbuns são bem peculiares, Lucifer 1, 2, 3, 4, e agora estão trabalhando no Lucifer 5. Por que essa opção em colocar números ao invés de títulos para os álbuns?
I started that because when my first band, The Oath, broke up after one album, I thought, okay, now I have a new band and I'm gonna purposely name the first album 1, so people know it's just the beginning. And so far, it's proven to work. Nomen est omen, you know, as you say in Latin. And also, you know, there's bands like Led Zeppelin and Danzig, both bands that I love that have been using the numbers amongst many other bands. It's a very classic thing to do, and it's very easy because you don't have to come up with album titles.
Chicago. No, I think it's great. When I joined Lucifer, I was like, I'm never going to have the album title problem in this band. A problem, and that's it's perfect.
A Johanna contou que quando a primeira banda, o The Oats, acabou, depois de um álbum, ela só pensou, beleza, o nome do próximo disco vai ser Um, para que as pessoas entendam que é um recomeço. E deram sequência a isso até hoje. Ela acha legal porque o Led Zeppelin, Danzig fizeram isso. Bandas que ela ama usaram isso, então é algo clássico, é mais fácil de fazer. E o Nick ama porque desde quando entrou na banda entendeu que nunca teria problemas com títulos de álbuns. Algumas músicas do Lucifer trazem uma vibe meio Black Sabbath. Será que é a grande influência deles? Vamos ouvir.
No.
Not the main one. It's a big
one though. It's maybe if you have a list of 100 bands, they are definitely
top four?
In the top four, top two, top one. I don't know. But because we listen to so much music, you know, we are such music lovers, and it's really hard to narrow it down to one band because that wouldn't be true. You know, you find so many elements in Lucifer. You know, you find hard rock, heavy metal, doom, you even find southern rock, and maybe you even find some pop in it, you know, there's so many different things in it. But Black Sabbath is a huge influence, absolutely. It's been a big influence to The Oats too. Mm-hmm. So he's a Black Sabbath fan, so of course he picked up on all the Black Sabbath things, you know. But maybe somebody who likes...
There's a lot of Kiss in there too.
Yeah, exactly. Somebody who's a big Kiss fan will notice that there's a lot of Kiss ripping off going on.
Don't call that. It's a tip of the hat.
Negaram, contaram que não é a principal. Se fizesse um top 100, entraria no top 4, top 3, top 2, top 1, eles brincaram lá. Fizeram essa brincadeira, mas houve muita música e não dá pra colocar uma grande influência pro Lucifer, não seria verdade. Tem muitos elementos do Lucifer que vão do hard rock ao heavy metal, doom, talvez até música pop, são coisas muito diferentes. É sim uma influência, como era pro The Oats, e aí vem a questão também, se a pessoa curte muito Black Sabbath, ouve Lucifer, claro que vai pegar essas referências de forma mais fácil. O Nick disse que tem muito de Kiss também no som deles. A Johanna brincou que eles imitam o Kiss em alguns momentos, ele disse que não era pra falar, que não é bem assim, e rolou uma brincadeira lá no final, mas é tipo isso. Tem muitas bandas hoje fazendo esse som mais clássico, mais anos 70, tipo o Blues Pills, que já participou aqui do Papo Metal também. O que, que eles acham disso? Vamos ouvir.
I think it's great that there's a lot of bands around us, you know, friends and bands. I mean, all these bands, we know each other, you know, and I think it's awesome that there's some people on this planet that is falling apart that are still holding the torch of rock and roll up, you know. And I mean, the 70s were just the time where rock music was at its peak, and I don't think it's ever been done as well as it was in that decade, in that music department, you know, that keeps us touring. You know, there's these festivals with a lot of these bands, and if there's an audience for it and people loving the same music that we love, that means we get to play, you know, and we have an audience. And it would suck if we were the only ones. So
we would still play the same music though, if we were the only ones.
Yeah. Then we play for a dog.
Yeah.
A Johanna contou que acha ótimo, tem muitas bandas amigas que fazem esse tipo de som, carregam a tocha do rock and roll ainda acesa, ainda viva. Foi uma época em que o rock and roll tinha algo pra dizer, ela não acha que tenha aparecido algo igual desde então, e é bom porque mantém eles em turnê junto com essas outras bandas. É bom ter gente que também quer ouvir esse tipo de som ainda, senão teriam que tocar pra poucas pessoas ou pro cachorro deles, que também esteve presente na coletiva. Bring Me His Head traz referências dos anos 70 também no clipe, nas fontes, nos créditos, antes do clipe. Como que foi isso?
We are very detailed, you know, it's not just the music, it is the visuals, and I think it's very important, you know, the clothes, the everything, the, down to the font, like you say it, you know.
I'm the sucker for fonts. It needs to be the correct font, otherwise I'm out.
Yeah, me too.
We're all out, actually.
No, but it was a lot of fun, but, you know, I mean, we don't have $1 million budget, so we have to kind of work with, you know, whatever we have. So we, the video was filmed with this old video camera.
Yeah, from, like a tube video camera from the late 70s.
It was from the late 70s. And that's why it really looks vintage. So it's like a vintage camera that we used. And we had just one take for the blood scene because I had this dress that was from the 70s and I only had one version of the dress. So the blood can only fall one time on me and it has to be perfect. Because if it goes wrong, you know, then there's no more dress. So that somehow all worked out. We did it in one day and I scared a lot of children on the street with my, when I went out to have a cigarette, you know, after that blood scene. No, that was fun.
A Johanna disse que eles dão importância para a parte visual também, são detalhistas com roupas, até fontes usadas. A Eunice falou que é um obcecado por fontes, mas está fora de todo o resto. Ela disse que foi divertido, mas não tinham milhões de dólares disponíveis. Usaram câmeras antigas para dar aquele efeito bem vintage e tiveram só um take para a cena de sangue, já que aquele vestidão anos 70 que ela usou era o único disponível, então a tomada tinha que sair perfeito, não podia sair nada errado. Foi feito num dia e acabou sendo bem divertido de fazer. Lucifer aqui no Papo Metal, a banda fez um show incrível no mês passado, rolou cobertura, inclusive na edição 49, caso você não tenha ouvido, ouça. Agora é esperar o próximo disco da banda, Lucifer 5, quem sabe não rola um disco ao vivo em breve. Qualquer novidade eu te conto aqui no Papo Metal.
Você está ouvindo Papo Metal.
A agenda de shows continua agitada em 2023. Vai rolar Dayside Cataclysm em São Paulo no dia 14 de maio na Fabrique. Em São Paulo vai ser brutal. Ingressos pelo clubedoingresso.com. Nile, banda de death metal americana, confirmou um show no Brasil. Vai rolar na Jai Club em São Paulo dia 18 de junho. Informações sobre ingressos pelo WhatsApp 11 99469-7487 ou por e-mail darkdimensionsbrasil@gmail.com. Quem também começa 2023 com tudo é o Angra, com a tour de Best of 30 Years, anunciaram uma turnê latino-americana. E aqui no Brasil vai rolar dia 10 de março em Osasco, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso. 11 de março em Cariacica, no Matrix Music Hall. 12 de março em Rio de Janeiro, no Vivo Rio. 17 de março em São Paulo, no Terra São Paulo. 24 de março em Campinas, no Campinas Hall. 26 de março em Porto Alegre, no Araújo Viana. 1º de abril, Nova Friburgo, no TBA. 25 de abril, Ribeirão Preto, na Arena Eurobike. 30 de abril em Divinópolis, na Festa da Cerveja. E várias dessas datas, como São Paulo e Campinas, são Angra Fest, hein, com Viper, Matanza Ritual, Malvada também vai fazer alguns shows com eles. Então siga o Angra aí nas redes sociais pra saber direitinho onde comprar o seu ingresso. Um toque pra galera do Sul vai rolar em Nova Hamburgo, o Ablaze Metal Fest 2 com Vazio, The Troops of Doom, Ratos de Porão, Amurabi e mais uma porrada de bandas legais. Serão dois dias de fest, 25 e 26 de março na FENAC. Ingressos disponíveis em bilheto.com.br. Quem também anunciou uma turnê gigante pelo Brasil é o Nocturnal. É a turnê de lançamento do disco Cosmic Redemption. E esses shows serão com o Paul Dayano, que vai fazer a turnê The Beast is Back, além do Electric Gypsy, que vai fazer a abertura também. São muitas datas, do dia 27 de janeiro até 12 de março, praticamente pelo Brasil inteiro. Então siga aí o Nocturnal nas redes sociais. O site é nocturnal.com.br. Sobre ingressos, você também pode se informar pelo site esteticatorta.com/shows. Falei agora há pouco sobre o Viper, que vai tocar com o Angra em algumas datas. O Viper também anunciou as primeiras datas da Timeless Tour 2023. 11 de fevereiro, no Frederico Westphalen, no Festival Mira do Rock. 11 de março em Cariacica, no Matrix Hall. 12 de março no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. 17 de março em São Paulo, no Terra São Paulo. 24 de março em Campinas, no Campinas Hall. Dia 26, Porto Alegre, no Araújo Viana. 24 de abril, Campo do Meio, com Metal Fest. 29 de abril em São Paulo, no Summer Breeze, hein? Então siga aí o Viper nas redes sociais também, que em breve sai disco novo dos caras. E eles já vão emendar com essa tour, devem confirmar mais datas em breve. Eu te informo aqui no Papo Metal também.
Você está ouvindo Papo Metal.
Faz algum tempo que eu não falo sobre pedidos de ouvintes aqui no Papo Metal. Você pode participar mandando sua mensagem através do nosso Instagram, @papometalpodcast. E a Alê Lisboa foi uma das primeiras ouvintes do Papo Metal, inclusive fez aniversário agora no começo do mês de janeiro. Já aproveito para desejar feliz aniversário para a Alê e aproveitar para passar a dica dela, que é o Ixos. Banda thrash metal do Rio, o último som lançado por eles foi Vote em 2020, que é essa música que a gente está ouvindo de fundo. Inclusive, eles se apresentam no Rio dia 3 de fevereiro, no Greenhouse, na Rua do Senado 72, na Lapa. Se você estiver no Rio, aí no comecinho de fevereiro, não perca, porque vai ser um showzaço. Dica para encerrar o Papo Metal de hoje, documentário Se Essas Paredes Cantassem, que está disponível no Disney Plus e fala sobre o estúdio Abbey Road, que ficou muito conhecido depois que os Beatles gravaram lá. O filme foi feito pela filha do Paul McCartney e conta com vários depoimentos, inclusive do Paul, além de Roger Waters, Elton John, Nile Rodgers, Noel Gallagher. Confira! E essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Siga a gente no Instagram, @papometalpodcast, Facebook Papo Metal, site papo-metal.com, nosso Pix, se você quiser dar uma forcinha, papometalpodcast@gmail.com. A gente se fala na próxima. Até lá!
Você ouviu
Papo Metal! We'll be right back.